Bom dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa quinta-feira, dia 22 de dezembro, penúltimo episódio do podcast no ano, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pelos nossos amigos da Alura Cursos Online. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a BlackBerry, que divulgou os resultados financeiros do terceiro trimestre fiscal de 2016. Eles reportaram um faturamento de US$ 301 milhões, abaixo da expectativa do mercado, que era de US$ 332 milhões, e disseram que enquanto 23% da grana veio da divisão de smartphones, 55% do montante veio da divisão de serviços. Isso mostra que, mesmo ali aos trancos e barrancos, a BlackBerry está conseguindo mudar a atuação da empresa como um todo para tentar sobreviver agora que ela não vai mais fabricar os celulares dela. Agora deixa eu comentar sobre uma coisa que o Facebook liberou para os desenvolvedores de Android. A partir de agora, eles vão ter a opção de pedir para a galera digitar o número de telefone na hora de fazer um cadastro num app usando a conta do Facebook, e aí se o número for o mesmo que está lá nos registros da plataforma, a pessoa vai poder pular aquela etapa de receber um SMS com código, vai ter que digitar o código no app e tudo mais. Para garantir a segurança desse recurso, um engenheiro do Facebook explicou que isso só vai funcionar caso a pessoa esteja logada no app do Facebook naquele mesmo aparelho que ela estiver usando para se cadastrar num novo serviço. Ainda sobre redes sociais, deixa eu dar uma notícia que eu acho que eu dei umas 20 vezes por aqui ao longo do último ano. Pintou lá no TechCrunch a informação de que o Twitter vai perder dois executivos bem importantes, sendo eles o Adam Messinger, que trabalhou lá durante 4 anos como diretor de tecnologia, e o Josh McFarland, que era vice-presidente de produtos e ficou lá por 5 anos. Essas duas demissões servem para engrossar a lista enorme de executivos que deixaram o Twitter no último ano e mostram que, apesar de todo o esforço que a companhia vem fazendo para organizar a casa, lá dentro a coisa deve estar bem complicada, com muita gente ali na liderança achando melhor abandonar o barco do que afundar junto com ele. Ontem a Nokia anunciou que abriu um processo contra a Apple, na verdade 2, um na Alemanha e um nos Estados Unidos, alegando quebra de um total de 32 patentes relacionadas a interfaces, software, antenas, codificação de vídeo e por aí vai. Isso vem um dia depois da Apple ter aberto um processo contra algumas empresas que vivem de negociar patentes, dizendo que essa galera não quer preservar a propriedade intelectual, mas sim ganhar dinheiro fácil em cima das empresas que de fato inventam coisas. No processo, a Apple cita a Nokia como uma dessas empresas que querem extorquir as outras, e eis que parece que a Nokia resolveu responder com outro processo. A Nokia disse ontem que passou anos tentando negociar uma solução amigável com a Apple para fazer a empresa pagar o que ela deve, mas viu que isso não ia dar em lugar nenhum, então resolveu recorrer aos tribunais. Agora deixa eu falar sobre o Snapchat, ou a Snap Incorporated, que é o nome da empresa agora, que decidiu abrir um escritório lá na China com 20 funcionários. Curiosamente, o aplicativo Snapchat é bloqueado pelo governo lá na China e por isso eles disseram que esse escritório vai ser dedicado à pesquisa e desenvolvimento. Centros como esse têm sido grandes aliados das empresas de tecnologia que vêm tentando cair nas graças de governos mais sisudos, como é o caso da China, da Índia e da Indonésia, por exemplo. E agora que a Snap está ali tentando extrapolar o mercado de apps, está fazendo os spectacles, quer abrir ações na bolsa e tudo mais, eles devem ter resolvido que está na hora de reverter a proibição lá na China e estão tentando cair nas graças tanto do governo quanto de outras empresas locais, como a Tencent, Baidu e Alibaba. Aliás, falando nos spectacles, a gente aqui do Loop Infinito tá com uma unidade e logo logo vai pintar vídeo de unboxing, primeiras impressões e hands-on lá no canal. Fica ligado porque o negócio é bem legal. Agora o assunto é o Uber e uma ferramenta que te deixa ver o quanto você já gastou usando a plataforma, mas antes deixa eu falar sobre a Alura Cursos Online, que patrocinou mais esse episódio do podcast. Como de costume, eles não querem que a gente tome muito tempo de vocês, então é o seguinte. A Alura tem mais de 300 cursos em diversas áreas de programação, design, business e infraestrutura, e quem é ouvinte do Loop Matinal ganha 10% de desconto nos planos para estudar com eles. Para ganhar o desconto, você tem que entrar no site alura.com.br/loopmatinal, alura.com.br/loopmatinal e pronto, tá valendo desconto para você aprender coisas novas agora no finzinho do ano ou no ano que vem. Obrigado à Alura pelo apoio ao Loop Matinal durante todo o mês de dezembro e a você por visitar o site deles para dar uma moral pro patrocínio, porque eles merecem. Agora, ó, atenção você que anda de Uber pra cima e pra baixo, mas nunca parou pra calcular ou tem curiosidade de saber o quanto você já gastou usando a plataforma. Pintou um site chamado UberStats que faz exatamente isso pra você, só que de um jeito que parece meio gambiarra, tem um passo a passo meio estranho que tá explicado direitinho no link aqui na descrição. Feito isso, o UberStats busca lá no banco de dados do Uber as suas informações e em seguida te retorna com quanto você já gastou, que por sinal, pelo menos no meu caso, foi bem mais do que eu imaginava. Ainda sobre o Uber, ontem eles anunciaram duas novidades que por enquanto não dá pra saber quando ou se vão chegar aqui no Brasil. A primeira foi uma parceria com o Snapchat e a partir de agora a galera vai passar a ter acesso a filtros exclusivos durante o trajeto, incluindo um que mostra quanto tempo falta pra pessoa chegar ao destino dela. Já a segunda novidade é a habilidade de colocar um contato do usuário como destino do trajeto e aí o Uber vai pedir acesso à geolocalização dessa pessoa para levar o usuário até lá. Isso pode parecer meio estranho num primeiro momento, mas pode ser útil naquelas situações em que o pessoal combina de sair e você não sabe onde todo mundo foi ou então quando você tem que visitar alguém, mas não sabe o endereço. E agora o assunto é o Super Mario Run, que segundo a Nintendo, bateu a marca dos 40 milhões de downloads em 4 dias. Esse número marcou um recorde não só para a App Store, como também para a própria Nintendo, que há tempos não via um lançamento assim. Para efeito de comparação, até hoje o Mario de Nintendo DS vendeu 31 milhões de unidades, enquanto o Mario de Wii vendeu 30 milhões. Ainda sobre o jogo, a Nintendo resolveu acabar com alguns rumores e disse que não vai lançar novas fases para o aplicativo. Esse é um rumor que vinha circulando por aí, já que a compra interna do app diz todos os mundos do 1 ao 6, e aí a galera estava desconfiada que poderia aparecer lá para frente um novo pacote da fase 7 em diante, por exemplo. A Nintendo disse que isso não tem nada a ver, falou que o jogo é esse mesmo, e quem resolver pagar os $10 vai receber o app completo, sem truques. Enquanto isso, lá na Apple, a empresa liberou uma atualização do firmware dos roteadores AirPort. Isso inclui os modelos Express, Extreme e Time Capsule. E para atualizar é só abrir o utilitário AirPort no seu Mac ou no iOS. Para iOS tem que baixar. E falando em atualizações, a Apple deixou de validar a instalação do iOS 10.1.1, agora que ela lançou o 10.2. Isso tornou impossível fazer o downgrade para a versão anterior do sistema, então caso você ainda não tenha atualizado o iPhone ou o iPad, fique esperto com isso, não dá para voltar depois. Ainda sobre o iOS, saiu o segundo beta público da versão 10.2.1 e também saiu o segundo beta público do macOS Sierra 10.12.3. Já para os desenvolvedores, ontem a Apple lançou um beta novo para o watchOS, mas a exemplo dos outros sistemas só tem correção de bugs, não pintou nada de novo. E por último sobre a Apple, na verdade o assunto agora é a App Store, deixa eu falar sobre uma promoção enorme que está rolando tanto para apps de iOS quanto para apps de Mac. O site Mac Store está fazendo uma lista enorme, que já tem mais de 80 links de apps em promoção, o que inclui o jogo ótimo, por sinal, Altos Adventure, que está $1, o Mini Metro, que também está $1, e mais um monte de apps utilitários e de produtividade, como por exemplo o Drafts, Duet Display, DJ Pro e Byword. Tem caso de app que está com desconto de $15 até $20, então vale a pena passar por lá, porque promoção assim é bem raro de acontecer. E por último hoje, eu vou voltar a falar sobre o Facebook, que anunciou uma plataforma de transmissões ao vivo de áudio. Essencialmente, ela é o equivalente ao Facebook Live Video, só que feito só para voz, e é a aposta da rede para se aproximar do mercado de rádio e até de podcasts. O Facebook Live Audio foi desenvolvido em conjunto com algumas emissoras britânicas de rádio e por enquanto só está disponível para elas, mas o Facebook já adiantou que vai expandir o acesso a isso para mais parceiros em breve e vai liberar o acesso para usuários comuns no ano que vem. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura Cursos Online pelo patrocínio do podcast durante todo o mês de dezembro e eu volto amanhã de manhã para o último episódio do Loop Matinal em 2016. Falou! Governos mais sisudos, como é o caso da China, da Índia e da Indonésia. Indonésia, por exemplo. Que, segundo a Nintendo, bateu a marca dos 40 milhões de downloads. Bonito. Centros assim de P&D têm sido grandes aliados na... De P&D parece outra coisa, né?